Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos, nessa noite, nos traz a sua parte terceira, onde começamos a estudar das leis morais. E as questões que iremos ver essa noite, ou melhor, iremos discutir essa noite, são as questões de 614 a 618, os caracteres da lei natural. E começa Kardec perguntando aos espíritos que se deve entender por lei natural. Parece uma coisa tão corriqueira, tão simples essa pergunta, não é? O que devemos entender por lei natural? E respondem os espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É uma verdadeira, é uma única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Isso, e ele só é feliz quando ela cumpre. Então vejamos nós. Essa questão sobre lei é algo extremamente interessante avaliarmos. Porque o que é lei de Deus? E o que é lei dos homens? Parece tão simples, uma afirmação tão comum, um conhecimento que todos deveríamos ter. Mas será que nós o temos realmente? E a verdade é que a lei é necessária à nossa convivência. Sempre foi, desde que o homem se tornou inteligente, consciente e, portanto, passou a viver em grupo, ele começa a estabelecer regras de bom convívio para estabelecer as condições de sociabilidade. Ainda que de uma forma intuitiva, essas regras já existiam. Como de uma forma intuitiva, em nosso lar, em nossa casa, existem certas regras. Para os filhos pequenos, olha, tal horário, ele já sabe que tem que dormir. É uma regra. No horário da refeição, nós vamos, por exemplo, lavar a mão antes, não vamos falar alto, vamos procurar nos focar nisso, e uma série de regras. Levantemos de manhã e arrumemos a nossa cama, e assim por diante. Vamos respeitar os mais velhos, são regras de convivência. Mas, na evolução humana, foi necessário mais do que as simples regras de convivência. Até porque, se não somos civilizados hoje, tão ainda plenamente civilizados, imaginemos quando ainda estávamos saídos da caverna. Quando nós queríamos mais e sempre mais em relação ao próximo, dando vazão ao nosso egoísmo. Então foi necessário se estabelecer leis. E leis muitas vezes duram, como o Código de Hammurabi, que talvez seja um dos primeiros códigos escritos pela mão do homem, com o critério ou com a intenção de se estabelecer uma boa maneira de se conviver. Mas essas leis eram leis humanas. Mais recentemente, em nosso calendário, por volta de 1400 anos antes de Cristo, acontece o fenômeno dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos estão inseridos no livro 5 da Bíblia, do Velho Testamento, no Deuteronômio, que é composto de 34 capítulos. E quando a gente olha para o Deuteronômio e coloca, fazemos essa pergunta novamente: o que são as leis de Deus? Porque a gente vem acreditando ao longo do tempo, ao longo das nossas diversas reencarnações enquanto espírito, e na maioria das vezes ligado ao cristianismo, que o Deuteronômio continha leis de Deus, ditadas pelo próprio Deus. Será que era isso? Será que não era mais... Não era novamente uma regra de conduta para que a gente pudesse conviver bem? Claro que na sua essência existia, sim, a lei de Deus, ali os 10 mandamentos, as leis morais que a gente passa a estudar aqui com mais acuidade no Livro dos Espíritos. Mas naquele momento, será que Deus está no Deuteronômio que proibia que comêssemos carne de suíno, por exemplo? que ditava regras de relacionamento de como deveria ser o tratamento da primeira esposa e da segunda esposa. Bom isso, né? Né? Será que isso era uma regra de Deus? Dentro de Deuteronômio também está descrito no capítulo 9 como seria tratado o povo escravizado, ou seja, aquelas pessoas que em uma guerra, quando o povo de Israel, portanto o povo eleito, adentrasse determinada nação e guerreasse, como ele iria tratar o povo escravizado? Como ele ia tomar uma mulher do povo escravizado? Tudo isso está descrito no Deuteronômio. Eu pergunto a vocês, será isso? Serão estas leis imutáveis de Deus? Porque se fossem imutáveis, nós teríamos que estar aplicando até hoje. Se fossem imutáveis, elas deveriam estar valendo até hoje. Se fossem, portanto, leis de Deus, nós precisávamos estar vivendo sobre aquelas regras. E é necessário que a gente faça essa distinção, que não eram. Leis imutáveis, por exemplo, Sir Isaac Newton, ele descobre ou estuda a lei da gravidade quando uma maçã cariciosamente cai em sua cabeça. Ele percebe que existe algo que rege, uma lei de atração que rege toda a atração entre os corpos. E essa é uma lei imutável. Desde que o mundo é mundo, as maçãs caem das árvores para o chão, elas não sobem para a árvore. Ou seja, é uma lei imutável, é uma lei natural. E essas leis o homem passa a estudar e a descobri-la. Ele não as estabelece. Ele não a codifica. Newton não codificou a lei da gravidade. Ele não fez, ele não a criou, ele não elaborou. Ele simplesmente entendeu, percebeu, estudou, pesquisou e sacramentou que ela realmente existia. Assim como as leis da física e da química que a gente nem se apercebe e acontecem a todo instante, por exemplo, no nosso próprio corpo, para que reações químicas estabeleçam as condições de vida em nós. E ela continua a acontecer desde que o mundo é mundo, sem que haja alteração das leis. Existem alteração das condições, mas as leis de combinação das misturas químicas permanecem iguais. Essas leis nós já avançamos muito, conhecemos muito a respeito delas, sabemos da lei, como a gente disse, da lei da gravidade, das leis da física, e que propiciaram avanços tecnológicos inúmeros, porque a gente se pautou em leis para esses descobrimentos e para as descobertas científicas, em leis imutáveis. Por exemplo, o GPS parece uma brincadeira, né? Mas o GPS, um aparelhinho que hoje é tão comum para que a gente se localize numa viagem, ele não poderia ter sido criado se não se conhecesse muito bem as leis da física. As leis, coisas do tipo que a gravidade afeta até o tempo, e isso precisa ser considerado no satélite que está em órbita. Isso só foi possível depois que se descobriu as leis da física e puderam ser quantificadas e sabidas que são imutáveis. Estas são, é um tipo de lei natural, ou seja, as leis da natureza. As leis do que a gente consegue compreender, a lei de reprodução dos animais, que acontece de forma análoga em toda a natureza, variando de espécie para espécie, de animal para vegetal, mas, enfim, existe a necessidade da reprodução. Mas existe um fenômeno, ou melhor, existe a segunda parte das leis de Deus, da lei natural, que nós pouco adentramos, nós pouco conhecemos, pois que nós ainda precisamos codificar as leis de convivência, pois que nós precisamos ainda criar legislação que possam reger a maneira como se estabelece os casamentos, a maneira como o que se pode ou o que se não pode fazer. nós ainda não conhecemos, portanto, as leis imutáveis de Deus que regem verdadeiramente as nossas relações, que são leis baseadas no amor, que são leis baseadas em moral que nós ainda não atingimos, que nós ainda não compreendemos. Nós falamos de ética sem entender ainda o que é a ética. Porque a ética é um conjunto de hábitos, costumes de determinado povo em determinado tempo, sob tal circunstância, que gera uma visão a respeito, uma visão crítica a respeito dos outros. Exemplo, para nós não é ético casarmos duas vezes. Para os países orientais, é perfeitamente natural. E a despeito de não ser ético casar-se pela segunda vez, nós, muitas vezes, temos um relacionamento delituoso. E aí os orientais nos chamam a atenção. Poxa, vocês não podem se casar, mas pode ter alguém escondido. Então vocês percebem como nós ainda estamos titubeantes nas questões morais. Nós estamos envolvidos com as nossas questões fundamentalmente emocionais. E, naturalmente, isso interfere no nosso código de posturas, na nossa legislação, que muitas vezes, não por falha da legislação, mas abre-se brechas para que erros aconteçam nas leis dos homens, porque nós, com a nossa visão correta, vemos uma brecha, uma fenda em determinada lei ou em determinada regra e conseguimos descumpri-la. Gente, é só observarmos, por exemplo, o código de trânsito. Se todos nós, vamos ser sinceros, se todos nós obedecêssemos o código de trânsito, seguíssemos a regra ao pé da letra, o limite de velocidade, o pare, o sinal vermelho, vamos ser muito claros, haveria acidentes? Raríssimos acidentes por falhas mecânicas. Raríssimos. Olha, só a lei seca promoveu, né, uma diminuição nos acidentes de trânsito absurda. Imagine se nós nos moralizássemos, ao menos no trânsito. E confesso para vocês que é muito difícil para mim fazer isso. A mim é muito difícil. Mas a gente vê que a gente ainda não consegue estabelecer isso. Nós estamos longe de entender o que são, portanto, esta segunda parte das leis imutáveis de Deus, que são baseadas no amor. E Jesus, quando é questionado pelos doutores da lei, que querem fazer uma pegadinha para ele, que perguntam a ele, qual é o maior mandamento, qual é a maior lei? Jesus, como que brincando com eles, olha, vocês não sabem? Amarás ao vosso Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo. Está resumida aí todas as leis e os profetas, diz ele ao doutor da lei. E muitas vezes, observando essa colocação de Jesus, a gente acha que é uma colocação um tanto quanto piegas. A gente não examina a profundidade do que ali foi dito. A gente não entende completamente resumir todas as leis imutáveis, as leis naturais, todas as leis e os profetas, num único mandamento. Então quer dizer que eu vou ter que adorar a Deus o tempo todo? Quer dizer que eu vou ter que deixar meu próximo fazer o que quiser de mim, porque eu tenho que amá-lo? Nós não conseguimos entender a extensão dessa colocação. Quando Jesus disse isso, porque, gente, se conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa isso? O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Significa que eu tenho que estar nesse templo ou em outro todos os dias? Significa que eu tenho que estar com o Evangelho ou o Livro dos Espíritos a todo momento a lê-lo, a decorá-lo e a recitá-lo, em todo local, aonde eu estiver? De forma nenhuma, de forma alguma. Amar a Deus sobre todas as coisas está além das palavras, está além da própria Escritura, que veio através das mãos humanas. Amar a Deus sobre todas as coisas é aprender a olhar o céu, é aprender a olhar a beleza de tudo que está à nossa volta, olhar a natureza, os rios que depredamos, os mares que poluímos, o ar que deturpamos, a nossa atmosfera tão complicada que nós a deixamos assim. E a partir daí, começar a respeitar tudo isso. Porque não é isso que fazemos quando nós respeitamos uma pessoa. Quando vamos à casa deles, o que fazemos? Nós destruímos a casa deles? Nós destruímos os seus bens, a sua propriedade? De modo algum. Nós, bem criados que fomos, sabemos que quando vamos à casa do outro, devemos respeitar os seus bens, mais que os nossos próprios bens. Pois é, estamos na casa de Deus, não aqui, na casa espírita. A casa espírita é um local muito importante, muito propício para que as reuniões, os atendimentos, os ensinamentos, o socorro aconteça. Mas a casa de Deus é tudo. E somos todos filhos deles. E por que não aprender a respeitar a esse Pai de amor e bondade? E por que não aprender a viver sobre esse único mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, porque o próximo não é ninguém mais. Ninguém mais do que um irmão. Nem mais, nem menos. Não é mais do que eu, mas também não é menos. Eu preciso estabelecer esse contato. Eu preciso ter esse enlevo. Eu preciso tocar, abraçar com carinho, com respeito e entender que o que me faz bem a ele. E o que me faz mal, também faz a ele. E por que não tratar com respeito? Porque eu também exijo respeito. Eu quero cuidado, eu peço que o governo cuide, eu peço que as pessoas tenham cuidado com as minhas coisas, e por que não viver assim? Não é fácil, nós sabemos. Nós estamos séculos e séculos, reencarnação após reencarnação, cultuando o eu. Mesmo as leis que foram criadas até então, elas podiam, por um déspota qualquer, serem abolidas, modificadas, alteradas, e muitas vezes, muitos e muitos casos, quantos a gente não sabe, das pessoas que fugiram à regra e não deixaram que a lei, que os braços da lei alcançassem por motivo ou outro, por serem muito inteligentes, por praticarem o chamado crime perfeito, e deixaram-se escapulir. Mas existe, gente, um axioma físico, que é também uma lei imutável. A lei de ação e reação, que a ciência já descobriu, já prova. Para todo efeito existe uma causa. Para toda ação existe uma reação. E na vida da gente, as questões morais, não é diferente. Nós podemos enganar a lei de trânsito. Nós podemos, às vezes, enganar o Dr. Paulo, que é tão bonzinho quando a gente é chamado por motivo ou outra delegacia. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, enganar as leis imutáveis de Deus. Porque elas estão escritas na nossa consciência. Ainda que eu não saiba lê-las, ainda que eu não saiba compreendê-las, elas estão na minha consciência. E em determinado momento, no dia D da nossa vida, essas leis eclodirão. E nós cobraremos de nós mesmos. E nós somos o maior juiz de nós mesmos. E o mais efetivo, nós seremos cobrados por nós mesmos. A reencarnação fará com que nós encontremos com o maior inimigo de todos nós, que é o nosso eu, o nosso egoísmo praticado ao longo dos tempos. Então não percamos tempo, não deixemos para amanhã. Procuremos avaliar a proposta do Cristo, do amor incondicional. Porque quanto mais amarmos, é como Francisco de Assis disse, é dando que se recebe, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, lembremos-nos do grande ensinamento do Cristo, o último aos seus apóstolos, que possamos ser reconhecidos por muitos nos amarmos. Que todos tenham muita paz.